Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Olá, eu sou Andressa Gonzalez. O Mesa Redonda de hoje discute a postura e o comportamento das crianças diante da tecnologia e do excesso de informações. Será que você está educando bem os seus filhos? Boa noite, Natália.
Boa noite, Andressa. Para responder essa e outras perguntas, nós convidamos a psicopedagoga e professora universitária Maria Regina de Almeida Ribeiro Jacobi e a psicóloga clínica especializada em crianças e adolescentes, Janete Maria Dairushi de Souza. Boa noite.
Boa noite.
Janete, qual o perfil das crianças de hoje? E qual a diferença entre elas e as crianças de antigamente?
Bom, gente, eu acho que a gente tem que levar em consideração o seguinte. Criança é criança sempre. Não é que ela tenha um perfil diferente enquanto ser criança. O que acontece é que o que a gente tem de diferente é o tipo de educação que é dada para essas crianças. A educação de hoje é uma educação muito diferente da educação da geração, da minha, da geração passada, né? Por quê? Porque existem aí alguns componentes muito ligados, como você mesmo falou, Andressa, a mídia, a televisão, computador, rádio. A geração, hoje, a geração de computador aí tá muito grande, né? Hoje, a criança, o que a gente observa, uma diferença até maior em relação a de antigamente, assim, é o no brincar, por exemplo, já que nós estamos numa semana que é o dia da criança aí. O brincar da criança é muito diferente do brincar da criança de antigamente. Por quê? Mas aí você tem várias contingências. Hoje você tem pais que trabalham fora, o nível de violência está maior, a criança brinca menos na rua, por quê? Porque os pais têm medo, realmente. As ruas estão muito mais movimentadas e existem muito mais construções do que antigamente, porque você saía na rua, as pessoas sabiam de quem você era filho, quem era a sua família. Hoje isso já quase não existe. Você mora, para começar, você mora muito mais em prédios do que em casas. Você brinca muito mais dentro de casa do que na rua. Você não joga bola, você vai na praia. Nós ainda temos essa vantagem, né? Vamos jogar bola na praia. Mas é muito difícil nas grandes cidades você jogar bola na rua, você andar sozinho pelas ruas. Então, eu acho que foi uma necessidade de se desenvolver, o ficar dentro de casa e munir essa criança de uma série de aparatos, como computador, videogame, televisão a cabo, internet a cabo, e assim vamos, né?
Eu acho também, uma das diferenças que eu acho que aparece bastante é que as crianças de antigamente permaneciam mais tempo crianças. E hoje há um movimento para apressar o crescimento, quase. Então, as crianças começam a desejar, a querer, inclusive, se comportar como adultos e não mais como crianças.
E você acha que a mídia, de uma certa forma, influencia? No caso dos informes publicitários, teve uma propaganda de uma marca de chocolate que foi tirada do ar. E inclusive de uma sandália que dizia a frase: eu tenho, você não tem.
Uhum.
E qual é o efeito?
Eu acho que toda informação, né, na verdade, ela vem acrescentar, né, ela vem enriquecer ou não, ou vem empobrecer, né, até não só as crianças, né, mas também os jovens, os adolescentes e os adultos. E, na verdade, eu acho que a mídia ajuda, incentiva, né, a que a criança vá se comportando mesmo, né, como adulto, né, porque ela é dirigida para a criança de tal forma que solicita à criança que decida, que tome conta de algumas coisas, né? Quer dizer, ela começa a fazer escolhas, né, na verdade, até antes da hora, né? Quando ela não está nem amadurecida para isso, mas ela faz porque a mídia, a propaganda, de maneira geral, ela é dirigida para a criança, solicitando dela essa resposta.
Você vê, pelas estatísticas, né, você observa que a criança brasileira, ela fica de 4 horas e meia a 5 horas na frente de uma televisão. O Brasil está no ranking do primeiro colocado. Então, a criança fica sentada apenas recebendo a informação.
Isso, isso que eu acho pior, porque ela fica nessa condição de passividade. Isso. Né? Ela não responde para a televisão, né? Ela não tem uma interação, né, com a televisão. Ela fica absolutamente passiva e, dessa forma, ela vai incorporando os conceitos.
E na questão da criação, antes pregava muito que as correções deviam ser dadas com palmadas, com castigo, e hoje falam que o caminho melhor é o diálogo. Vocês concordam com isso ou acham que não funciona? Isso é mais na teoria.
Seria muito bom, né, se a gente conseguisse porque na teoria realmente é isso que funciona, né? Mas é um modelo idealizado. Né? Na verdade, é um modelo idealizado. Se a gente pudesse realmente só dialogar, seria muito melhor. Né? Mas não é isso que acontece. Né? Mesmo porque eu acho que os pais nem sempre estão preparados, né, sempre para esse diálogo. E eles precisam usar de outros recursos. O que eu acho que aconteceu é que não se faz o diálogo e também não se coloca regras, né? Então, as crianças ficaram absolutamente perdidas, né? Porque eles não têm, então, um parâmetro.
Eu acho que assim, completando o que a Regina coloca, eu acho que assim, regras e limites não devem estar associados a palmadas. Você dizer um não é um exercício de ensinar o filho para a vida muito grande. Porque o que acontece? Na hora que você só diz um sim, a coisa fica muito difícil. Então, o dizer o não com critério é sábio. Então, quando a gente fala em regras e limites, parece que assim, é um discurso que está todo mundo dizendo, falando o tempo todo. Mas, gente, é muito necessário. Quando você fala de palmada, eu acho que a palmada assim, é uma coisa que realmente está em desuso. E o que a gente observa hoje é que a criança só está sendo, a grande parte do tempo, premiada. Premiada porque foi para a escola e tirou nota boa. Premiada porque arrumou a cama. Premiada porque comeu toda a comida. Gente, você não tem que ser premiada por isso. Isso é obrigação, é dever do papel de filho.
Eu acho que outra coisa importante de esclarecer é que o diálogo, que é educativo, é diferente do bate-papo que eu tenho com um amigo, né, com alguém da minha idade. Isso. Quer dizer, o diálogo que é educativo e que deve haver entre pais e filhos é um diálogo que orienta, que coloca regras, que coloca limites, né, que dá o direcionamento. Né? Então, não é um simples bate-papo. É que nessa denominação diálogo, né? Então, como é muito amplo, então dá a impressão que você pode só bater um papo com o seu filho e pronto.
E Maria Regina, você como psicopedagoga, o que você acha que deve ser feito quando uma criança faz birra?
Olha, sabe o que a gente aprendeu em pedagogia? Que a gente devia ignorar a criança que faz birra. Né? Porque ela está fazendo birra para chamar atenção. E se você, então, coloca de castigo porque ela está fazendo birra, até o castigo, né, é uma forma de atender aquela solicitação da criança que está querendo chamar atenção. E se você ignora, né, desvaloriza, vamos dizer assim, né, desvaloriza a birra, perdeu sentido, né? Porque o que ela queria era chamar atenção.
A birra incomoda muito mais aos pais, aos assistentes, à audiência do supermercado, da loja de brinquedo, né? Quer dizer, é o meio que a criança tem dela conseguir o que ela quer. Né? O que nós também, adultos, fazemos algumas birras também, só que não parecidas com a criança. Para quê? Para a gente obter alguma coisa em troca. Mas ela incomoda muito mais aos pais, à audiência da...
E qual que é o mais importante na relação entre os pais e os filhos para que um não invada o espaço do outro?
Olha, gente, eu acho que, assim, basicamente, não é uma questão de invadir espaços um do outro. Eu acho que é uma questão de ter muito bem definido os papéis. Qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, qual é o papel do filho, sabe? Eu acho que não é uma questão assim, ah, não, ele está no computador, eu não posso entrar, eu como pai. Por que que eu não posso entrar? Sabe, eu acho que tem muito claro e muito bem definido o que é de cada um nos papéis. Sabe, eu acho que assim, não é questão de você estar não, eu vou abrir a carta do meu pai porque meu pai abriu a minha carta. Gente, a questão do respeito, do limite, sabe, da compreensão e principalmente saber o pai é o pai, a mãe é a mãe. É uma hierarquia diferente? É. Não dá para horizontalizar. É vertical? É vertical, sim. Eu acho que isso tem que ser uma prioridade. Os filhos têm que saber, os pais têm que saber. Não, é essa coisa muito bonita de dizer, não vamos igualar todo mundo, né? Como a Regina falou, o diálogo lindo e maravilhoso. Gente, o diálogo, quem dá a palavra final? É o pai ou o filho? Então tem que ter alguém aí que mande.
Regina, e qual, na sua opinião, qual que é o papel dos avós na educação das crianças? Como deve ser o relacionamento na hora de educar um filho entre os pais e os avós?
Olha, eu acho que os avós, eles têm um papel muito importante na educação, aliás, em toda a família, né? Porque eles são a referência, né? Então, até pela experiência, né, que já tiveram, a vivência das diferentes situações, né? Eles servem para a gente mesmo como referência. Agora, eles já educaram os filhos deles, eles não têm que educar os netos. Os netos serão educados pelos próprios pais, né? E acho que cabe aos avós, sim, também respeitar a autoridade, então, aí dos pais da criança, né? Porque senão a criança fica desorientada, na verdade, né? Quando um manda, o outro relaxa. Né? Não, pode, não, mas deixa. A hora que a mamãe não estiver aí, você faz.
Só dupla mensagem.
Né? São duplas mensagens. O tempo todo, né? Então, eu acho que, voltando àquilo que a Janete falou, cada um tem o seu papel, sabe? E acho que o papel dos avós é esse. Né? É, sim, é a referência, é o modelo, né? É estar presente, facilitar a união da família, né? Porque é sempre na casa dos avós que a família se reúne, enfim. Mas cada um no seu papel.
E, Janete, os filhos fazem os pais pensarem em rever os limites que eles impõem de alguma forma, ou isso não acontece?
Eu acho que é muito importante você estar revendo os limites que você impõe o tempo todo. Por quê? Porque você tem que estar sempre atento. Veja, eu acho que existem algumas regras que são básicas em todas as casas. Mas existem algumas regras que são particulares de cada família, de cada casa, entendeu? Eu acho que assim, existem algumas regras de convivência que são esperadas em todos os ambientes. Agora, um pai que trabalha fora, ele chega todo dia às 6 horas da tarde. É diferente do pai que trabalha e chega todo dia às 9 horas da noite. Acho que a criança não tem que dormir, claro, meia-noite, mas é diferente a relação deste pai com esse filho. Então, eu acho que é importante se rever. Sim, eu acho que os pais devem estar revendo sempre. Mas, eu acho que assim, eu parto muito do seguinte ponto de vista. Algumas mudanças são feitas porque o pai e a mãe acham mais convenientes. Tem coisas que eu acho que a gente não tem que ser completamente democrático. Tem coisas que você tem que ser meio ditador. O pai e a mãe decidirem isso que vai acontecer.
E, Maria Regina, a imposição de limites pode causar trauma em uma criança?
Não. De jeito nenhum. Eles são muito bem-vindos e mais a gente acrescentaria. Na verdade, as crianças esperam, porque isso não deixa de ser uma manifestação de interesse dos pais, de carinho dos pais. Olha, eu sou importante para ele, sou tão importante que ele está me dando aí a regra, ele está me dando sim o caminho.
E até porque eles não têm condição de tomar certas decisões. Eles não têm e não deveriam ter poder de decisão. Eles ainda não sabem muito bem o que fazer em determinadas situações. Eles não têm essa maturidade, a vivência para isso.
Então, qual seria a melhor maneira dos pais imporem limites e impor respeito para as crianças?
Então, acho que a gente volta à questão do diálogo, né? Mas do diálogo com sentido. As duas coisas, com sentido e com sentido. Né? O diálogo com sentido é aquele que é aceito, né? Pelas crianças, pelos filhos e pelos pais. E o diálogo com sentido é aquele que tem um objetivo claro, né? Hoje eu quero conversar com os meus filhos porque nós precisamos normatizar algumas coisas, nós precisamos estabelecer algumas coisas. Não existe forma melhor da gente colocar as regras do que falando, usando a linguagem, e a linguagem compreensiva. Sabe, assim, olha, eu vou falar com uma criança de 6 anos, eu tenho que ter um tipo de linguagem. Eu vou falar com um adolescente, né, de 13 anos, eu vou ter que usar um outro tipo de linguagem, né? Mas não existe outra fórmula, sabe? A melhor coisa é a comunicação.
E já que você entrou na questão de adolescentes, hoje em dia está cada vez mais comum adolescentes com filhos e que ainda não estão preparados nem para cuidar de si, quanto mais criar uma outra criança. Como você define o perfil de jovens que têm filhos como projeto de vida?
Esse é um assunto bastante amplo, delicado, né? Amplo. Acho difícil a gente definir um perfil, né? Mas eu acho que a gente poderia colocar inicialmente que existe aí uma questão de imaturidade, né? Que está bem delineada, né? Na medida em que você está colocando, né, no outro, que é esse filho que você vai buscar, né? Todo o seu projeto, né? E se não der certo, como é que vai ser, né? Então, acho que tem aí uma questão de maturidade e de imaturidade que fica muito claro no perfil destas jovens, né? A outra coisa que eu acho é isso mesmo, sabe? Uma falta de sentido para a vida, uma falta de perspectiva de vida, que eu acho que é uma carência dos nossos jovens mesmo, né? Então, o que é que realmente me realiza? O que é que me faz feliz, né? Porque este é um assunto delicado, né? Para eu colocar a minha felicidade em algum lugar, né? Este lugar precisa ser muito importante, precisa realmente valer a minha vida, né? Então, acho que essa falta de sentido faz com que as pessoas também, né, se desorientem.
E eu acho que tem um outro lado também importante, que alguns estudos têm mostrado, que é o seguinte, é uma situação muito, muito delicada, como a Regina coloca. Por quê? Porque, veja assim, de repente nós estamos falando de limites, de regras, e num século, nós estamos no século XXI, onde a informação, que nós estamos aqui falando disso, está a todo vapor, seja na educação sexual, seja na escola, você tem na internet, você tem na televisão, você tem acesso a livros, você tem uma gama de informações muito grande. E você tem um índice altíssimo hoje de jovens na idade de 15, 16 anos sendo mães. Quer dizer, os papéis muito invertidos, quer dizer, uma jovem que ainda está desenvolvendo seu papel de filha e um jovem, de repente, está sendo pai. Na verdade, ele não está sendo pai. Eu acho que, assim, ele está experimentando. Entra aí um pouco que a Regina coloca até da imaturidade. Ele está experimentando. Ele não tem uma regra, um limite que o impeça de determinadas coisas. Então, ele vai. Uma coisa diferente. Vamos experimentar. Sem estabelecer relação de causa e efeito. Sem estabelecer relação de importância. Como a Regina fala, o que é que eu quero disto? Sem estabelecer projeto de futuro. Eu acho que hoje falta muito isso também no jovem. Estabelecer metas do que ele quer para a vida futura dele. É muito assim, hoje, viver o momento presente.
Quando eu disse para você que eu acho muito difícil a gente estabelecer um perfil, isso. É porque senão a gente cai em rotular, né, algumas pessoas. E acho que não é exatamente isso. Por isso que eu prefiro identificar, assim, olha, acho que existe um traço de imaturidade, né? Por conta da imaturidade, né? Essa pessoa não tem ideia, né, da responsabilidade que ela precisa assumir em relação a uma outra vida que vem ao mundo e que ela passa a ser responsável por aquela vida. E ainda tem um dado que a gente não pode esquecer, até caberia mais a Janete falar, que é o dado da carência afetiva. Muitas jovens, né, acabam vamos dizer assim, se envolvendo, né, numa situação amorosa que culmina com uma gravidez, nem sempre desejada, né, mas é uma forma de buscar uma compensação para essa carência afetiva.
E a própria mídia hoje, de certa maneira, reforça isso. Porque o que, que é, na verdade, para a adolescente? Os ídolos dela, as pessoas com quem ela se identifica na televisão, jovens parecidos com ela. Então, a própria mídia, de certa maneira, também é responsável e ela corrobora para isso.
Essa imaturidade desses jovens pais também é vista nas salas de aulas. Muitas vezes os professores falam, eu não sou seu pai, sou a mãe para educar. Qual agora é o verdadeiro papel da escola na educação dessas crianças?
É muito bem colocada isso, essa pergunta que você faz, né? Porque, na verdade, a escola de antigamente, que tinha por objetivo, né, transmitir informação, conhecimento, né, hoje só informação e conhecimento, né, a criança, o aluno, consegue muito mais rapidamente, né, pela internet e tudo mais. Então, na verdade, a escola precisou assumir, sim, outras funções, né, até para dar conta mesmo, né, de uma ausência que também está ficando cada vez mais frequente, né, dos pais em relação à vida dos filhos, né? Então, acho que cabe à escola não só ensinar, né, mas educar, sim, né? Então, ela vai, de alguma forma, até na maneira como o professor se expressa, os assuntos que são escolhidos, selecionados para ser, nessa simples seleção ou na forma de expressão, já existe uma transmissão de valor, né? Então, a escola precisa, sim, educar também, né? Agora, é óbvio, né, que são funções diferentes, são complementares, mas são diferentes. Há coisas que a criança aprende em casa e só em casa, pelo pai e pela mãe, né? Mas não significa que a escola, então, tem que se eximir de educar, de corrigir, de colocar limites, de transmitir valores, né? Ela precisa também fazer isso.
Tanto que hoje, por exemplo, você tem muitas escolas, elas têm feito uma coisa que eu acho que, assim, a gente não via isso um tempo atrás, né, Regina? É festa da família.
É.
Está sendo meio que abolido festa de Dia dos Pais, festa de Dia das Mães.
É. Então, a festa... A presença da família na escola.
Eu acho muito interessante isso.
De alguma forma, colaborando conquistar aquelas gincanas, feiras, né?
Uma gincana.
O que os pais sabem fazer, que eles podem ensinar para as crianças na escola. É uma forma de trazer a família para dentro da escola, né?
E na questão dos programas, como, por exemplo, Super Nani, eles são bons? Eles educam os pais?
Não, eu acho que aí você tem, assim, você tem que tomar alguns cuidados com tudo isso, né? Primeiro, nós estamos falando de uma realidade que não... É uma realidade muito diferente do que você está vendo na televisão, né? Eu acho que tem alguns exageros aí nas colocações que vêm.
Também vejo uma certa caricatura, né?
Exatamente.
Sabe, nos exemplos que a Nani...
São todos, né, muito exagerados. Acho assim, o importante... E acho que não é necessidade de vir uma pessoa de fora para estar educando a criança. Eu acho que a coisa não é bem nesse nível, não. Eu acho que o que realmente... E o que a gente observa, até quando você assiste um episódio, é o que ela coloca o tempo todo para os pais. Coloque limites, coloque regras, diga não quando você tem que dizer não e diga sim quando você tem que dizer sim. Eu acho que a base é essa. Agora, que há é. Um...
É, eu acho que é um exagero,
uma superprodução
caricatura mesmo.
Aí,
eu acho, sabe, eu acho que seria interessante se ela colocasse, né, princípios, né?
Isso.
E incentivar seus pais a adaptar esses princípios à sua realidade.
Agora, a Janete tocou no assunto no dizer não para uma criança, né? Quais são os efeitos do consumismo no cotidiano das crianças e na relação entre pais e filhos?
É extremamente sério. Eu acho que as famílias não têm... As famílias, os governantes hoje, eles não têm ideia da gravidade disso. Isso é muito sério hoje. Hoje o verbo querer dessas crianças é um verbo conjugado o tempo todo. Essas crianças só têm querer e as coisas estão perdendo o valor. Porque na medida que eu ganho um celular, eu não estou curtindo esse celular, porque eu já quero, o meu próximo tem que tirar foto 7x8, 10x15, entendeu? A exigência vai ficando cada vez maior. O que a gente observa é que não está tendo dado de realidade, explicar, as famílias precisam mostrar para os filhos o valor do dinheiro, o compromisso que tem que ter, a responsabilidade, quais são as prioridades da casa, as prioridades de cada um da casa. Então, os pais fazem malabarismos para poder comprar para o filho a boneca não sei das quantas, o carrinho mais bonito, mas esquecem de passar para eles valores para isso. Sabe, não é o comprar pelo... É fácil, ah, pega o dinheiro, vai lá e compra. Não é, gente. O dinheiro não vem numa fonte que inesgotável aí. Sabe, a dificuldade para se ganhar o dinheiro. Se com 6 anos eu quero X, com 10 eu quero X mais 2, eu quero mais 3, o que eu vou querer daqui a pouco? Então, eu acho que muitos desse consumo hoje, em alguns estudos, estão associados, inclusive, a comportamentos mais violentos, mais agressivos dos adultos. Porque uma criança consumista, é um adolescente consumista, é um adulto consumista. E a hora que você não tem, é muito complicado.
Aí ele vai querer obter aquilo, custe o que custar.
Exatamente.
Né? Se for por bem, ótimo. Se não for, vai por mal mesmo.
E no caso dos pais que ficam pouco tempo com os filhos, para suprir essa ausência, eles começam a criar algumas formas. Quais são as formas mais frequentes e se elas são eficientes ou não?
São exatamente essas, né, que a gente acabou de mencionar.
Consumismo.
Dar coisas ao invés de dar-se. Né? Porque estar presente... É mais importante do que ter o celular última geração ou qualquer outra coisa. E fazer-se presente na vida dos filhos, né, pode ser de várias formas. Né? Pode ser um telefonema no meio do dia hoje, então até aproveitando desse avanço tecnológico, por que não mandar um e-mail para ele? Né? Dizendo alguma coisa, sabe, carinhosa, né? Existem muitas outras formas, né, de se fazer presente na vida dos filhos ao invés de dar coisas que não vão preencher nunca e não vão, nem estão à altura, né, da importância que é a presença dos pais.
Não é a quantidade do tempo,
isso,
mas
a
qualidade do tempo. Você fica.
É, claro.
Porque trabalhar fora hoje é uma necessidade
todo mundo trabalha.
Pai, mãe, mas você pode estar com qualidade... O tempo que você tiver, esteja com qualidade para o seu filho.
Maria Regina, Janete, a gente agradece a presença de vocês aqui hoje. O Mesa Redonda fica por aqui. Até a próxima.
Até a próxima.
Obrigada, hein?
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.